Bem-vindos ao podcast do Pão Nosso. Eu sou Luiz Américo Camargo, padeiro amador, comunicador do pão e autor dos livros Pão Nosso e Direto ao Pão. Eu criei esse podcast para a gente falar de dúvidas, de dicas, de receitas, de truques, de organização de tempo, de ingredientes e também porque estamos em quarentena, estamos em casa, então vamos fazer pão. Meu tema de hoje é sobre aqueles pequenos enganos, aqueles erros, aquelas impaciências que atrapalham a gente na hora de fazer pão. Vou dar um exemplo clássico: esquecer o sal na hora de colocar a massa. Normal. Às vezes quando a gente vai fazer o pão, a gente está acostumado com uma receita que tem aquela sequência normal, mistura os ingredientes, começa a sovar e vai direto. Quando a gente tem que fazer, por exemplo, uma autólise, num processo mais longo, né, num pão que mereça esse procedimento, como um pão de fermentação natural, a autólise é aquele descanso que a gente faz, a gente mistura os ingredientes e deixa descansar para facilitar a formação do glúten. A gente não coloca o sal, porque o sal não é importante nesse momento, ele não é bem-vindo nesse momento, porque o sal será importante depois para a gente realçar sabor, ele vai ter uma função na fermentação, mas na autólise a gente não põe sal. A dica que eu dou sempre é a gente colocar o sal do lado, ali um potinho, para não esquecer na sequência da receita, antes de sovar, de misturar a massa, de colocar o sal, ou coloca por cima, coloca do lado ali na massa e fecha, né? Mas às vezes a gente esquece. E aí como é que faz? Como é que coloca o sal? Bom, o sal, se ele não é importante na autólise, ele é importante a partir daí, depois da sova, porque ele vai atuar na formação do glúten, na química de formação do glúten, ele vai atuar no realço de sabor e vai atuar no equilíbrio da fermentação. Então não adianta a gente colocar o sal depois, quando for, por exemplo, modelar. Aí já não faz muito sentido. O que a gente pode fazer é tentar ver o pão sem sal. Pão sem sal se faz também. Há pães, assim como o pão toscano, que não leva sal. De repente, aí na hora de modelar e finalizar o pão, você coloca por cima. Então o sal vai ficar com um sabor ali superficial. Ele não vai penetrar na massa. Mas eu costumo dizer o seguinte: depois que a gente esquece o sal um dia, é difícil esquecer de novo. Aquilo vira uma marca. A gente fica ligado e não esquece mais o sal. Então um ponto é não esquecer de colocar o sal no momento certo, que é no momento de fazer a sova. Cuidado também, se for usar fermento natural, com o ponto do fermento, não tenha pressa. Se às vezes eu falo, dou uma margem que em 6 horas o fermento vai estar ativo, depois que a gente alimentou com farinha e água, ele vai ter crescido, vai estar melhor. 6 horas é uma margem, né? Mais ou menos por aí, mas às vezes precisa mais, um dia está mais frio. Então, se o fermento não tiver crescido, não tiver com bolinhas dentro, ativo, espera um pouco mais, não tenha ansiedade. Outro ponto importante, não pré-aquecer direito o forno. Você fala, poxa, bom, na receita está 30, 40 minutos, acho que 20 dá, de repente, acho que não vai dar. Espera os 30 minutos, às vezes aqueles 10 minutinhos vão fazer uma diferença importante de resultado e você vai ver que vai ser muito melhor. Outro ponto fundamental é até recuando um pouco os passos. Ler a receita, estar com os ingredientes à mão, preparar o mise en place. Às vezes você está ali atrapalhado e vê que tem ali um pouco de grão, alguns grãos, sementes que vão entrar na receita e você não pegou e você está com a mão suja. Pense então, leia a receita de começo ao fim para ver os ingredientes necessários e em que momento eles vão entrar e também os acessórios necessários. É importante a gente ter as coisas à mão. Porque, por exemplo, você vai precisar de uma lâmina para cortar, você vai precisar de um determinado papel, você vai precisar de algum acessório específico, já deixa tudo por perto. Isso a gente chama em francês mise en place, que é a gente organizar aí a nossa bancada de trabalho, colocar no lugar tudo que a gente vai usar para a receita. Então, prepare-se com isso. Outro ponto importante: a gente fez um pão todos os passos, preparou o fermento e aí deu as pausas, sovou, modelou, tudo direitinho. Mas aí na hora de assar, a gente vai lidar com uma assadeira, por exemplo, que gruda. Cuidado, a gente precisa ou se prevenir untando a forma ou colocando farinha ou colocando um papel próprio para assar. Sempre me pergunto na marca, é só botar no Google, papel próprio para assar, vocês vão ver opções. Ou mesmo colocando ali uma telinha de silicone, alguma coisa que evite de grudar. Ou comprar uma forma antiaderente, acho que é um bom investimento sempre. Mas cuidado, se for usar papel manteiga, não esqueçam, papel manteiga gruda, então tem que untar. Passa ali com um pincel, um azeite, manteiga, o que for, mas cuide disso. Já imaginou vocês fazerem um pão lindo, um pão assim bem cuidado em todas as etapas, e ele gruda tudo na assadeira? É um pecado. Então, não descuidem daqueles pequenos detalhes. A vantagem desses enganos é que eles nos ensinam muito, a gente aprende errando. Eles deixam ali um certo trauma, no bom sentido, e a gente não esquece mais de tomar alguns cuidados. Então, leiam a receita, fiquem precavidos com todos os truques, todas as manhas, armadilhas, passos, separe os ingredientes, tenham tudo à mão, tenham paciência para esperar os tempos, para esquentar o forno, e não esqueçam dos ingredientes, como é o caso do sal, que tem que entrar depois que a gente faz a autólise. Mas é isso, é errando que a gente aprende. O importante é a gente não deixar de fazer pão sempre. Lembre-se que um pão caseiro será sempre melhor do que um pão industrial. Até o próximo.